dos projetos de renováveis em Portugal são os consumidores, é fazer leilões, foi o que fizemos. Esses projetos estão agora, uns já em construção, outros na fase final de licenciamento. Mas há uma coisa que pode ter a certeza, Sr. Deputado. A entrada em funcionamento de cada projeto do leilão que nós desenhamos, vai garantir enormes poupanças para os consumidores, pelas razões que disse. Muito mais do que o decreto-lei que o senhor deputado referiu. É que o decreto-lei que o senhor deputado referiu tinha preços de 74 a 94. Sabe o que aconteceu com esse decreto-lei, senhor deputado? Nós baixámos as tarifas desse decreto-lei, já não serão 74, serão 66, e, portanto, sim, com a nossa medida de revisão desse decreto-lei, agora sim, os portugueses vão ter poupanças. Neste momento, senhor deputado, os leilões que fizemos, a redução dessas tarifas desse decreto-lei, é a garantia de que projetos fora do leilão são todos custeados pelos investidores que pagam também a rede, são a melhor garantia, com a melhor garantia do que os consumidores de eletricidade poderão ter preços mais baixos nos próximos anos. E também lhe digo uma coisa, Sr. Deputado, e aí dou-lhe razão. A ideia de revogar o Decreto-Lei 35 de 2013, proposta pelo Bloco de Esquerda, teria sido um desastre, não exatamente pelas razões que o Sr. Deputado refere, mas por argumentos utilizados por quase todos os deputados aqui presentes nas comissões de inquérito. Durante anos, as chamadas rendas das eólicas eram entendidas como um custo. Hoje, como temos quase 6 mil megawatts de eólicas com tarifas garantidas que vão baixar significativamente, hoje as tarifas garantidas das eólicas são a melhor garantia de seguro contra a subida dos preços da eletricidade. Quando o carbono sobe, sobe em todos os países da Europa, sobe na Polónia, em Portugal, em Espanha, em França, em todos. E em todos os países o preço da eletricidade sobe. Mas o país onde há um segundo efeito, que é o sobrecusto da PRE, as chamadas rendas das eólicas, vão desaparecer praticamente no ano de 2022 e vão ter o efeito contrário que tiveram até agora, vão baixar os custos de eletricidade. E, portanto, Portugal, nos governos do Partido Socialista, por ter investido como investiu nas eólicas, garante hoje uma coisa que a generalidade dos países europeus não tem: proteção para as famílias e para as empresas da subida desenfreada de preços de eletricidade, que neste momento é um fenómeno europeu. Mas Portugal, ao contrário dos outros países, por medidas do Partido Socialista, por política energética do Partido Socialista, tem um seguro que vale muito dinheiro para os consumidores e para as famílias portuguesas. E esta política, Sr. Deputado, nunca ouvi elogiar os leilões de solar, mas ficava-lhe bem dizer que não há melhor seguro e garantia de apropriação de rendas do solar do que os leilões que fizemos. Isso nunca lhe ouvi dizer. Mas, independentemente do que o senhor diga, senhor deputado, no momento em que cada um desses parques for entrar em funcionamento, todos os portugueses, empresas e famílias, quando olharem para a sua tarifa energética, saberão a quem devem a descida dos preços da eletricidade.
Muito obrigado. Continua o grupo parlamentar do PSD. Desta vez tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado. Bom, Sr. Ministro, em primeiro lugar, deixe-me dizer que fiquei triste porque pensei que o seu filme preferido seria O Pátio das Cantigas. Sr. Ministro, a transição energética apregoada pelo Governo desvaloriza os seus impactos ambientais e sociais. Ao nível do instrumento de gestão territorial e até do planeamento regional, tem uma inércia absoluta. Vemos apenas projetos de diversos tipos a surgirem espalhados pelo território como se fossem cogumelos. Por exemplo, precisamos de centrais solares para descarbonizar a nossa economia. Sim, mas temos de ser capazes de evitar conflitos do uso do solo, de proteger a biodiversidade e de garantir que a rápida expansão das infraestruturas não vira contra elas as populações locais. Esta tendência manifestou-se tão rapidamente, veja-se, que nem a revisão do PNPOT foi suficientemente perspectiva para cautelar. Ainda agora foi publicado, já está desatualizado e face aos desafios que deve antecipar. De acordo com o PNEC, em 2030 teremos 9 gigawatts de potência instalada, o que corresponderá a cerca de 10 mil hectares de área ocupada em território nacional. No fundo, o equivalente ao Conselho de Lisboa, coberto por painéis solares, segundo cálculos efetuados pela Zero. Portugal vai brilhar, ou melhor, encadear visto do espaço. Sr. Ministro, como iremos acautelar este desafio territorial? Mais concretamente, como podem os PDM e os PROT lidar com este desafio? Pergunto também qual é o ponto da situação a nível da revisão dos PROT. Como estão os processos de cada região neste momento? Parados, à espera que faça sol? E os POC? Ainda há pouco se falou aqui nos POC. Os POC, não é só o POC de Caminha e Espinho. O de Espichel e o de Seixo, e Vila Moura, Vila Moura e Vila Real de Santo António. Deveriam ser seis, só dois é que estão prontos. Como é que se explica este atraso a nível do ordenamento do território? No litoral. E mais, sobre a Praia do Arigo, o Sr. Ministro já pediu para fazer, ou já promoveu algum inquérito sobre essa matéria? Mas mais, a revisão do PNMOTE, perdão, do PNPOTE foi publicada a 5 de setembro de 2019. Ficou estipulado que dois em dois anos seria publicado o relatório de Estado do ordenamento do território, enquanto principal instrumento de monitorização e avaliação. Sr. Ministro, passaram quase dois anos. Este relatório está a ser feito? Vai ser apresentado dentro do prazo ou é apenas mais um de entre tantos relatórios de leis em atraso? Realmente o Ministério do Ambiente faz jus ao nome da Rua do Século. Tudo demora séculos para essas bandas. Mas, Sr. Ministro, mais uma questão. Faroeste alentejano. Sim, esta é a realidade em consequência da falta de planeamento deste Governo. Neste território temos uma generalização de conflitos associados ao uso do solo. Pasme-se. Agora são os agricultores os maus da fita, mas os Ministérios do Ambiente, da Agricultura e da Segurança Social tiveram a dormir na forma. Para terminar, o PSD e o PS fizeram aprovar projetos de resolução sobre esta matéria, mas que, até ao momento, o Governo nada faz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me autorizar a responder, mas eu não estou a ver muito bem que resposta é que é de dar, porque também não foi feita nenhuma pergunta. Ainda bem que a Zero faz as contas, Sr. Deputado. Se fosse o PSD a fazê-las, a coisa ainda podia ser pior. Sr. Deputado, por é que é claro, quando fala nos 9 giga, antes que venham pedir urgentemente uma avaliação ambiental estratégica para se colocar um painel solar, é só para dizer que o PNEC tem uma avaliação ambiental estratégica, está bem? Já está feito, já está feito. E, de facto, havia um poeta, que era o poeta Machado, que falava em amarrar o arado a uma estrela, mas eu acho que eu nunca consegui chegar lá. E, objetivamente, os painéis solares não vão mesmo ficar no éter, vão mesmo ficar no chão. Já foi feita a conta. 0,2% do território do país. Cada projeto, quando tem mais que uma determinada dimensão, tem obrigatoriamente uma avaliação de impacto ambiental. Não sei, sinceramente, o que é que o preocupa aqui. Eu sei que há movimentos que dizem nem mais uma linha de alta tensão, que isto não nos traz nada. Traz pelo menos uma pequena coisa, chama-se eletricidade. A luz, que faz falta a muita gente, e ao PSD faz falta duas vezes. E, objetivamente, toda a construção de estas estruturas essenciais à descarbonização são, de facto, feitas com todo o cuidado ambiental no contexto do licenciamento que é feito dentro do nosso próprio Ministério. Sr. Deputado, uma informação ou uma pergunta objetiva que fez, Pichel Odeseix, vai para a consulta pública no próximo mês. Relativamente à Praia do Arigo, é uma situação inexplicável. Inexplicável, e se eu tomo para mim as dores do Ministério do Ambiente, assumindo-as de forma muito clara, não quer dizer que eu ache que o Ministério do Ambiente seja, em nada, mais responsável que a Câmara do Porto ou que a PDL. A ideia de que, porque existe um parecer positivo, ele é vinculativo e obriga a fazer, Sr. Deputado, os únicos parceiros positivos que obrigam a fazer são os acordos dos tribunais. E, portanto, é óbvio que a Câmara do Porto não tinha nada que licenciar aquele apoio de praia se tivesse contra. Eu assumi as minhas responsabilidades. É inaceitável que aquilo seja construído. Não participei, como imaginem, em nada do seu processo de licenciamento. Nunca conseguirei explicar a mim próprio como é que a APA deu um parecer negativo, deu um parecer positivo e depois deu um parecer negativo. Pergunta-me se há algum inquérito, sim. Há dois inquéritos a decorrer. Um da IGAMAOTE, que obviamente é espontâneo, no sentido que é da própria iniciativa da inspeção, e outro na auditoria interna da Agência Portuguesa do Ambiente, porque obviamente que essa situação deve ser muito bem explicada a todos. É uma afronta à construção do Bar do Urigo, daquela forma, naquela praia, naquele sítio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra continua no PSD, desta vez pelo Sr. Deputado Rui Cristino. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Rui Cristina.
Cristina, muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, João Galamba, gostava de lhe dar aqui uma nota de que forrar não é um adjetivo, mas sim um verbo. Passando aqui adiante, Senhor Ministro do Ambiente, o verão está a chegar, no Algarve procura-se retomar a atividade económica, mas continuamos com um conjunto de problemas ambientais que já podiam ter sido resolvidos no nosso litoral se houvesse um planeamento em condições do seu Ministério. Para Barlavento temos o assoreamento da Ria de Alvor, que continua por resolver. Para Sotavento temos o problema do assoreamento da Ria de Tavira, ou seja, da Barra, que afeta a atividade e a segurança dos pescadores, mas também condiciona as atividades náutico-turísticas. Os atrasos sucessivos das dragagens e a falta de ação mais estrutural e sistemática que levou até o Partido Socialista a apresentar recentemente uma resolução que propõe a criação de um plano plurianual de dragagens. É uma espécie de puxão de orelhas do parlamentar do seu próprio partido, caso ainda não tenha percebido. Por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, que planos existem, que investimentos serão feitos na gestão dinâmica costeira, incluindo as dragagens. Também continuamos à espera de implementação das medidas preconizadas no plano de gestão hídrica do Algarve. Continuo sem perceber o que está a ser feito pelo seu Ministério. Pergunto-lhe também se me consegue explicar. Parece que estamos só a aguardar pela solução faraónica da descentralização. Temos sim um Ministério do Ambiente que só anseia por projetos megalómanos, emblemáticos, excelentes, para torrar dinheiro, mas que deixam rendas para pagar aos consumidores e têm fortes impactos sobre recursos naturais. O que lhe quero dizer é que o ambiente é a maior riqueza da região do Algarve, mas pouco tem sido feito para garantir a sua sustentabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, forrar é uma triste metáfora que Vossas Excelências utilizam para classificar tudo aquilo que são, de facto, as intenções e os projetos concretos para fazer uma coisa que o PSD abomina, que é a descarbonização da sociedade. Ó Sr. Deputado, lá no nosso Ministério fazemos muitas coisas, mas não dragamos barras no Algarve. Não está mesmo a apontar para mim. Vossa Excelência ainda não apanhou bem como é que é a orgânica do Governo e dos seus serviços, porque de facto não é mesmo connosco. O senhor enganou-se no interlocutor. Sei muito bem o que fizemos no Alvor. Sei muito bem a quantidade de areia que retirámos de dentro da Ria do Alvor e que pusemos nas praias e a forma como reforçamos as praias, nomeadamente os Teus Irmãos e a Praia do Alvor. Vossa Excelência, isso é coisa que afinal o não preocupa em nada e quer apenas fazer dragagens que certamente serão muito justas, mas não é mesmo connosco que têm que ser feitas. Sr. Deputado, eu estou à espera que o Sr. Deputado Rui Cristina tenha mesmo um gesto, porque já é a terceira vez que ouço a falar sobre o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve. E eu acho que o senhor tem que ter a hombridade, depois de dizer aquilo que disse, de tentar, pelo menos, fazer aprovar nesta Assembleia da República uma recomendação ao Governo para que os 200 milhões de euros que estão destinados no PRR à Eficiência Hídrica do Algarve não sejam aprovados. O senhor tem mesmo que fazer isso para poder ser coerente com aquilo que tem vindo a dizer. Porque, de facto, ser capaz de rejeitar 200 milhões de euros de investimento para o Algarve, previstos no PRR, como não estão previstos para mais nenhuma região no país, da forma como o senhor faz, seja coerente, os algarvios avaliá-lo a si e ao seu partido e diga: nós não queremos este investimento do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora passar ao Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, quero recuperar o debate sobre a Lei das Minas para começar por aquilo que ficou claro. Ficou claro aquilo que o Bloco de Esquerda quer fazer. Quer alterar a lei para proibir novas minas em áreas protegidas, para introduzir uma moratória de 10 a 20 anos à mineração em espaço marítimo e para reforçar os mecanismos de participação pública. Isto ficou claro. Ficou também claro que esta atuação do Bloco de Esquerda, a apreciação parlamentar, em nada retira da lei estar em vigor. Mas o Sr. Ministro, durante esta semana, certamente mal informado, ou pelo menos desconhecendo os procedimentos legais, disse que isto iria atrasar a entrada em vigor da lei. É falso. Mas as palavras do Sr. Ministro foram muito, muito importantes, porque dizia o Sr. Ministro que esse eventual atraso da entrada em vigor da lei significaria que era um favor, que era proteger os arrivistas e os garimpeiros. Pois bem, o seu Ministério atrasou a entrada desta lei em 6 anos. Pronto, a única